Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler até o verso 3. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo aí de você. Nós estamos numa série de exposições no livro de Tiago, e hoje nós estaremos lendo o capítulo 4, os três primeiros versos. Quando estamos lendo um livro, o livro de Tiago é uma palavra dirigida a uma igreja, e são muitas lições que Deus está nos trazendo através da leitura deste livro. Como é um livro de sabedoria, a cada semana nós temos uma temática, mas o assunto que nós vamos tratar hoje, ele está ligado ao assunto anterior. Tiago está falando à igreja a respeito da vida cristã, do comportamento daqueles irmãos e irmãs em Cristo. Talvez você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, mas nós entendemos que uma igreja é a reunião de pessoas salvas por Jesus Cristo. Pessoas que um dia admitiram que são pecadoras, que estavam perdidas, que estavam caminhando para a perdição eterna, e reconheceram que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se você não teve essa experiência ainda, você precisa tê-lo. Porque o ser humano, ele encontra-se separado de Deus, no estado natural, e condenado à perdição eterna. Ele precisa voltar-se para Deus. E esta reconciliação é através da fé em Jesus Cristo. E nós que um dia declaramos, verbalizamos a nossa fé em Jesus, declaramos essa fé através do batismo, nós formamos uma igreja, Igreja de Jesus, e mantemos um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. E quando Tiago escreve esta epístola, ele se dirige a pessoas que um dia declararam a sua fé em Jesus e que mantêm um relacionamento com Deus. Mas na visão de Tiago, esta sua relação com Deus pode ser interrompida. É possível que você, como igreja, não esteja mantendo um relacionamento com Deus. E de acordo com Tiago, no texto que nós vamos expor essa noite, ele vai apresentar três razões por que as nossas orações não são respondidas. Por que muitas vezes nós falamos com Deus e Ele não responde? Você tem falado com Deus? Deus tem respondido às suas orações? Vamos ler o que Tiago nos diz no capítulo 4, os primeiros três versos. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Há várias passagens da Bíblia que trata desse texto, desse tema. Há um autor que trabalha um tema muito interessante, obstáculos para a adoração. Ele desenvolve essa mesma linha de pensamento, que é possível você entrar aqui para o culto e o seu culto não ser aceito. Há um outro autor que escreve a respeito da oração e trabalha a mesma dinâmica, mesma temática, usando vários textos da Bíblia. Afirma que há impedimentos para a nossa vida de oração. Tiago, nesse texto, ele também trabalha essa ideia de que as nossas orações algumas vezes não são respondidas. E Tiago, quando dirige a igreja, ele faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Você pode estar perguntando, mas pastor, que guerras existem? Quando nós estudamos as cartas pastorais do Novo Testamento, você vai perceber que aquelas igrejas, elas enfrentavam problemas como nós enfrentamos. Às vezes nós temos o hábito de afirmar que nós deveríamos ser como a igreja primitiva. Às vezes idealizamos que eles não tinham problemas. Mas quando você estuda, e nós já estudamos aqui na igreja, a primeira carta à igreja de Corinto, você vai perceber que havia uma divisão dentro da igreja. As pessoas se dividiam entre os líderes da igreja. Uns diziam que era de Pedro, outros falavam que era de Paulo, outros de Apolo. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, ele está corrigindo essas divisões da igreja. Quando ele escreve aos Gálatas, ele chega a afirmar que eles estavam se devorando uns aos outros. E quando Tiago escreve à igreja, ele diz que eles tinham vários problemas. Eles falavam mal uns dos outros. Aliás, eu conversava, esse final de semana eu estava fazendo uma série de palestras num congresso de casais, e estava hospedado numa pousada, e comecei a conversar com o dono da pousada, e vi várias, né, propagandas evangélicas, e disse: você é evangélico? Já fui criado numa igreja evangélica. É mesmo? E hoje? Não, hoje não estou na igreja não, mas sou um estudioso. E na conversa ele me disse o seguinte: pastor, sabe qual a razão porque muitas pessoas como eu se afastam da igreja? Eu logo não tentei respondê-lo, disse: qual é a razão? Camarada entendido. Segundo ele, disse: pastor, só conhece a Cepal? Eu falei: conheço. Segundo ele, que eu não vou conferir, segundo ele, a Cepal tem uma pesquisa que diz que muitas pessoas se afastam das igrejas por causa da fofoca. Eu não sei se foi o problema dele, mas na conversa eu pude confrontá-lo teologicamente a respeito da conversão dele. Mas ele se diz entendido e realmente ele tem um conhecimento teológico. Mas a verdade é que Tiago também diz a mesma coisa. Ele diz que a língua é um problema. Mas aqui Tiago fala de guerras, conflitos. E ele diz que de morte aqui. E quando estava estudando esse texto, eu tive que recorrer a alguns comentários e recorri a um que eu gosto muito, e ele, meu autor, disse o seguinte: não, não é literal, eles não estavam se matando. Eles não estavam se matando lá. Na verdade, o problema entre eles era o ódio, a inveja, a cobiça, o egoísmo. E Tiago vai nessa linha de raciocínio, e ele vai concluir então que nós temos alguns impedimentos para a nossa vida de oração, que eu e você muitas vezes podemos estar orando em casa ou aqui no templo, e o Senhor, Ele fechou os céus, Ele não ouve a sua oração, Ele não responde você. E Tiago então apresenta essas razões, por que as nossas orações não são respondidas. E em primeiro lugar, por causa das guerras do nosso coração. William Hendricks então diz que a questão aqui é o coração. E eu te pergunto, quando você ora ou quando você vem ao templo para cultuar, como encontras o seu coração? Como que está o seu coração? E Tiago apresenta três razões. Primeiro, cobiça. É um desejo descontrolado. Você pode cobiçar a esposa do próximo, os bens do próximo, porque esse é o mandamento, não cobiçarás. A casa do próximo, os bens do próximo, e Tiago está falando da cobiça do coração, de uma guerra interior, do seu coração. E no raciocínio de Tiago, e esse vai ser o próximo assunto, ele diz que você não deve cobiçar as coisas do mundo. E se você diz que é um cristão, se você diz que é a igreja de Jesus e está cobiçando as coisas do mundo, e esse é um tema que a gente tem que desenvolver no próximo domingo, você não vai ser atendido pelo Senhor. Mas Tiago diz que uma outra razão é o ódio no coração. É quando você mata o próximo no seu coração. A lei dizia que você não poderia matar. Aí Jesus vai reinterpretar a lei e vai dizer, você não precisa, não precisa. Isso me assusta muito. Presta atenção, me assusta. Matar o próximo. Apenas desprezá-lo. Olha o que eu estou falando, desprezá-lo. Tiago já desenvolveu esse tema. Ele disse que quando alguém entra no nosso culto e eu trato essa pessoa de uma forma diferente por causa da sua aparência, por causa da sua condição social, é o mesmo que cometer um assassinato. Rir do outro, você ridicularizar o outro, ou simplesmente você alimentar o ódio no seu coração contra o outro. E nós vamos ter que admitir que isso é uma batalha espiritual diária. É o tempo todo eu tenho que estar lutando com os meus sentimentos. E quando eu não consigo, diante do Criador, porque é muito fácil eu omitir esses sentimentos no meu coração e você não sabê-los. Mas a partir do momento que eu alimento esse ódio no coração, eu estou matando o outro. E a terceira razão é a inveja. É o desejo de possuir o que o outro possui, mas é pior. Eu não quero que o outro tenha, e eu quero que ele perca o que ele tem. Eu tenho inveja dele. E inveja... Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem inveja? Sente inveja de alguém? Sabe quando que nós podemos avaliar se sentimos inveja ou não? É quando nós somos avaliados com alguém que faz as mesmas coisas que nós fazemos. Se você é professor da escola bíblica dominical e é comparado com um professor, aí vai sentir se você tem inveja ou não. Me comparar, por exemplo, com o Neymar, não há diferença nenhuma. Ele é um jogador de futebol famoso, eu não jogo bola. Mas se comparar você com alguém que faz as mesmas atividades que você, é às vezes os pais fazendo comparação entre os filhos, Ali vai gerar uma inveja. E, meus irmãos, nós temos que trabalhar com esse sentimento no coração. E às vezes eu não quero bens, mas eu tenho inveja do talento do outro, do sucesso do outro. E às vezes isso acontece com muita frequência dentro da igreja. Eu me relacionar numa família cristã e eu não sentir inveja do sucesso do outro. É quando você vê alguém progredindo e você não sentir inveja dele. E Tiago está dizendo o seguinte, que essas guerras, elas acontecem aqui no coração. É possível que o seu esposo, que a sua esposa, seus pais, seus filhos não saibam. Mas o nosso Deus, onisciente, Ele sabe tudo o que acontece conosco. Por isso que é uma batalha. É uma batalha diante do Senhor soberano. Quando eu me coloco diante dEle, em oração, eu preciso refletir sobre as guerras interiores, as batalhas diárias. E a pergunta é essa: como está o seu coração? E Tiago vai dizer: vocês invejam, mas não obtêm. Vocês estão numa disputa um com o outro, e vocês não vão obter. Porque é uma batalha do coração. Então a primeira razão porque Deus não responde nossas orações, ou porque as nossas orações não são respondidas, por causa das guerras do nosso coração. Segunda razão, porque as nossas orações não são respondidas? Porque não pedimos. Simples, né? Não recebem porque não pede. É interessante. O que é oração? Eu apresentar uma lista diante de Deus daquilo que eu espero receber? Eu penso que não. Oração é intimidade com o nosso Pai Celestial. E quando eu falo em oração, eu falo o quanto você tem intimidade com Deus. E a primeira razão no texto é o orgulho. Porque oração é uma dependência, é uma declaração de que eu dependo do Senhor. É quando eu estou diante dele dizendo: Senhor, eu dependo da tua graça. Eu não sou nada. Eu dependo de ti, eu preciso estar em tua presença. Oração é uma declaração da minha total dependência de Deus. E se você mantém um relacionamento com Deus, você precisa todos os dias declarar que você depende dele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Os humildes. Por quê? Nós vivemos numa época pragmática. O pragmatismo nos ensinou a buscarmos os métodos certos e nós já temos uma previsão dos resultados. E o problema é que nós caminhamos dentro dessa visão pragmática de qual o melhor método e não caminhamos na dependência de Deus. Porque se eu declaro que eu preciso de Deus e eu preciso dele todos os dias, a cada manhã quando eu levanto, eu preciso declarar a minha total dependência do Criador. E quando o Tiago diz, vocês não pedem, ou seja, vocês não mantêm uma relação diária com Deus. E se você não mantém uma relação diária com Deus, é porque você acredita que é independente de Deus. Você não precisa dele. Você vai só se voltar para o Senhor quando as coisas não derem certo para você, ou quando você entender que perdeu o controle. É quando uma enfermidade bater à sua porta, aquele exame que você não esperava o resultado, mas o resultado veio. Aí você clama, busca os seus irmãos, mas no dia a dia você vive como se não dependesse de Deus. É uma vida independente, você não tem relacionamento com Deus. Você não ora. Porque oração não é fazer pedidos ao Senhor, oração é manter uma relação íntima com o Criador. Essa semana eu recebi uma informação de uma pessoa que conviveu comigo ano passado, durante um ano, que ela tinha adoecido, pessoa saudável. Ela tinha internado na terça-feira. Eu recebi essa notícia na quarta e na quinta ela faleceu. Para você entender é o seguinte, eu e você somos dependentes do Criador todos os dias. Eu estou aqui agora, eu não sei o que vai acontecer comigo, nem você sabe. Tiago vai tratar desse tema também à frente. Mas isso é todos os dias. Aí eu estava refletindo sobre a enfermidade dessa pessoa e a sua morte. Aí lembrei-me de uma afirmação de um autor no Salmo 91, quando ele diz que nós vivemos numa batalha biológica. Nós estamos aqui dentro, há uma batalha pela vida, pela sobrevivência. Você está saudável e acha que está saudável, mas há uma batalha pela vida, pela sobrevivência. E Deus está preservando a sua vida. Eu e você, nós dependemos de Deus o tempo todo. Mas a verdade é que eu não oro porque eu não quero manter uma comunhão com o Criador. Eu acho que eu não dependo dele. O Moacir, na quarta-feira também me ligou, e ele trouxe uma pessoa no carro e disse, pastor, corre aqui no hospital, porque pediram que eu levasse uma pessoa ao pronto-socorro de 25 anos, e quando a pessoa deu entrada, ela veio a óbito. A vida é assim. Com certeza ele teve essa experiência, viu ali. Por que eu estou dizendo isso? Estou querendo dizer a você que todos os dias pela manhã, eu tenho que declarar a minha total dependência do Criador. Isso é oração. E eu preciso refletir sobre o meu coração, os sentimentos que eu tenho alimentado no meu coração. Por que não pedimos? Porque falta-nos fé. Às vezes nós não acreditamos mesmo que o nosso Deus nos ouve e responde às nossas orações. O escritor aos Hebreus diz que quando nós nos aproximamos de Deus em oração, devemos acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu preciso aproximar de Deus crendo que Ele me ouve, que Ele responde, que Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e que as misericórdias do Senhor todos os dias são novas para comigo. E uma terceira razão, talvez falta-nos tempo. É claro que, se você fizer um inventário do seu dia, das 24 horas que você tem, e quanto tempo você reserva para estar na presença do Senhor em oração, nós vamos concluir que é muito pouco tempo, ou nós realmente não separamos um tempo para estarmos na presença do Senhor. Uma das canções preferidas o autor, ele diz o seguinte: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração. Há muitas pessoas que perderam a paz. há muitas pessoas com dor no coração. Sabe por quê? Porque não levam tudo a Deus em oração. Perderam essa intimidade com o Senhor. Não tem mais vida de oração, vida devocional. Se você cultivar uma vida de oração, vida devocional, se você orar, e eu digo, oração não é você apresentar uma lista para o Senhor, é você buscar intimidade com Deus através de Jesus Cristo. E meus queridos, como isso é importante a nossa caminhada cristã. E por isso que nós perdemos as bênçãos espirituais. Jesus disse que Ele nos daria paz. A minha paz vos dou. Tiago diz que Deus dá a todos sabedoria. E que Deus é liberal em dar sabedoria. Se eu mantenho uma relação com o Senhor diária, Deus vai inundar o meu coração de paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que essa paz, ela excede o meu entendimento, porque Ele guardará o meu coração. É promessa de Deus, eu creio nisso. Eu creio que através de uma vida de oração, de um relacionamento pessoal com Deus, Deus guarda o meu coração, as minhas emoções. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não andeis ansiosos. Ó, Filipenses, perderam, ele diz lá, essa percepção. Então, meus irmãos, nós perdemos a prática de uma vida devocional. E Tiago diz: essa correria louca, essa guerra que vocês vivem no coração, levam vocês a não pedirem, levam vocês a não terem uma vida de oração. Por que nossas orações não são respondidas? Em terceiro lugar, quando oramos, porque pedimos mal. Eu mais uma vez quero afirmar que oração não é você aproximar de Deus com uma lista. Não, não. Tiago diz que eles não recebiam porque eles estavam pedindo por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O nosso modelo de oração é Jesus Cristo. Quando os discípulos aproximaram de Jesus e pediram a Ele que lhes ensinasse a respeito da oração, Jesus nos deu o Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela nos dá ali os motivos da oração. Quando nós nos aproximarmos de Deus, eu preciso entender que a minha oração deve glorificar o nome do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, a vontade de quem? De Deus. Quando eu oro querendo que o Senhor responda a minha oração e eu apresento a Ele os motivos, eu estou equivocado. Quando me aproximo de Deus, eu confio na soberania dEle, na sua bondade, e sei que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Eu estou seguro disso. Mas normalmente nós apresentamos uma lista dos desejos do meu coração. E muitos dos desejos do meu coração são desejos egoístas, motivados pela inveja, pela cobiça, pelo desejo de ter, de posse, de reconhecimento. Como que Deus vai responder? Deus não vai responder. Então o Senhor Jesus disse que eu deveria buscar em primeiro lugar a sua glória. Todas as vezes que eu estiver orando, eu preciso fazer três perguntas. Primeiro, o meu pedido glorificará a Deus? Quando eu estou pedindo algo, eu quero mesmo a glória de Deus ou a minha glória? Reflita sobre isso. Jesus prometeu atender os desejos do seu coração? Ele prometeu atender as suas necessidades. Ele prometeu suprir as suas necessidades diárias. O pão diário. Aquilo que você precisa para a sua sobrevivência diária. E se você está desejando algo muito além, Ele não prometeu. Segunda pergunta é essa: serei edificado? Porque, meus irmãos, muitos dos nossos pedidos, se Deus fosse atendê-los, eu não seria edificado. Porque Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. Deus conhece os nossos corações. E graças a Deus, porque Ele não me atende. Porque se Deus atendesse todos os meus pedidos, eu estaria perdido. E Deus não atende porque eu não serei edificado. Por isso que Jesus, Ele ensina que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não faça a vontade do Isaac, porque a minha vontade, na maioria das vezes, os meus desejos não vai contribuir para a minha edificação. E em terceiro, a terceira pergunta é esta: vai abençoar a vida do próximo? O que eu desejo vai abençoar a vida do próximo? É interessante que a vida cristã, ela não é focada no eu, ela é focada no outro, no próximo. Nós chamamos isso de intercessão. Sabemos muito pouco a respeito de intercessão. Sabemos muito a respeito de petição. Nós sabemos algumas regras para manipular a soberania de Deus. Nós temos algumas regras que nós acreditamos que, se nós fizermos aquilo, Deus vai nos atender. Vamos fazer uma campanha durante tantos dias, porque se fizermos isso, Deus vai atender. Não foi isso que Jesus ensinou? Se eu fizer jejum, Deus vai atender. Jejum não é para obter favores de Deus. Que Deus é esse? Que caráter de Deus que nós cremos? Que responde porque eu fiz uma greve de fome, como ouvimos lá o Carlos Queiroz falando. Nós temos uma série de regras que nós entendemos que vamos subornar o soberano. Oração é você se conformar com a vontade de Deus na sua vida. E saber que esse Deus é um Deus que quer o melhor para nós. É um Deus todo-poderoso, mas um Deus de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, um Deus que quer o melhor para você e para mim. Não duvide da bondade de Deus. Mas, meus queridos, eu tenho que tirar o foco do meu coração, do meu egoísmo, e colocar o meu foco no outro. Uma das experiências narradas na Bíblia, marcante é a história de Jó. Jó perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, os bens, perdeu a saúde. E durante toda a experiência de Jó, ele está num diálogo com o Criador, com o Soberano, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Até que Deus se manifesta e diz: ó, você não entende nada, você não sabe nada a respeito da minha soberania, você precisa me conhecer melhor. Quem sou eu? Quando eu criei todas as coisas? E quando Jó, ele tira o foco do seu sofrimento, e quando Jó foca nos seus amigos, começa a orar por eles, o relato bíblico nos diz que Deus muda o cativeiro de Jó. Eu preciso tirar o foco da minha vida e colocar o foco no outro, na necessidade do outro. Quando você estiver orando, reflita a respeito do seu coração, o quanto você e eu, nós somos egoístas. O quanto nós focamos apenas em nós e esquecemos do outro. Porque a vida cristã, ela é focada no outro. Por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos em dois: amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e amar o próximo como a mim mesmo. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum mandamento: ame a você mesmo. Não precisa, você é egoísta. Não precisa você amar você mesmo, você é egoísta. Eu sou egoísta. Eu preciso amar o próximo, o outro. Focar o outro. E saber que Deus, Ele cuida de mim. Que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. Que nada vai acontecer comigo, nada, não vai cair, nada, sem a permissão dEle. Ele está no controle da minha vida, total. E eu preciso aprender a viver dessa dimensão. E este é o grande desafio, porque se eu não viver dessa forma, eu vou entrar numa batalha espiritual, numa guerra emocional comigo, com os meus sentimentos. É isso que Tiago está dizendo: você vai entrar em guerra, ou com o próximo, ou com você mesmo, vai adoecer, não vai orar, e quando orar, você não vai buscar a glória de Deus, você não vai depender dEle, você não vai interceder pelo outro, você vai focar em você. Aí Tiago diz: olha, sabe, vocês não recebem, porque vocês estão em guerras, há uma guerra no coração de vocês, vocês precisam refletir sobre os sentimentos que vocês estão vivenciando no dia a dia, eu e você. Se eu preciso refletir sobre a cobiça, o ódio, a inveja, e Tiago trabalha em toda a epístola nessa questão do relacionamento com o próximo, e ele vai falar que eu preciso manter uma intimidade com Deus, mas eu preciso refletir sobre o meu orgulho, minha falta de fé, o tempo que eu tenho separado para estar na comunhão do Senhor. E quando estiver orando, eu preciso olhar para o próximo, eu preciso olhar para a glória do Senhor e desejá-la. Que Deus seja glorificado através da minha vida. Se nós refletirmos sobre o que Tiago está falando, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui nessa noite para termos uma vida de intimidade com o Criador, com Deus soberano, mas num relacionamento íntimo, num relacionamento onde eu vou pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim, que Ele ao olhar para o meu coração, Ele olhe de acordo com a sua graça, como Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Vê se há, Senhor, alguma coisa no meu coração, algum sentimento, algum caminho mau, e livra-me, Senhor. Quero caminhar na Tua presença. Mas a partir dessa noite eu quero manter uma vida de intimidade com o Senhor. E isso exige de você tempo. Exige que você mude a sua agenda. Exige que os casais mudem a agenda, para que possam orar juntos, falarem com Deus, ter intimidade com o Senhor juntos. E eu preciso olhar para o outro. E esse outro, quem sabe seja alguém que está começando a frequentar a igreja. Alguém que você vai ajudá-lo na sua caminhada cristã. Vai discipulá-lo. Nós queremos refletir com você sobre esse tema. Alguém que você vai dizer, vou me preocupar com ele. Eu já tenho uma relação com Deus e eu preciso investir na vida do outro. Eu vou orar com ele toda semana. Vou estar intercedendo pela vida dele. Vou estar ajudando. Porque nós deixamos o outro e começamos a olhar apenas para nós. Queremos gastar as bênçãos de Deus apenas conosco. E Deus sempre, quando nos abençoa, Ele nos abençoa para que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção. Deus me abençoa para que eu possa abençoar outras pessoas, para que eu possa compartilhar com ele a minha experiência de vida. Esse é o grande desafio da vida cristã, eu olhar para o próximo. Então, meus amados, nessa noite, nós queremos aplicar essa palavra à sua vida, e eu gostaria de convidar você a um momento de reflexão agora, quando você vai aplicar a sua vida. Você ouviu? Agora eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e fazer uma cirurgia do seu coração. Permitir que o Espírito de Deus esteja trabalhando na sua vida. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, eu preciso aplicá-la à minha vida, não à vida do outro. Por que nossas orações não são respondidas? Por causa das guerras do nosso coração. Você está enfrentando alguma batalha no coração? Há cobiça no seu coração? Ódio? Inveja? Por que nossas orações não são respondidas? Porque nós não pedimos? Porque somos independentes de Deus? Não precisamos dele? Por isso que não preciso buscá-lo diariamente em oração? Você acredita que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam? Qual tempo você tem reservado para estar na presença do Senhor? O quanto de tempo você tem separado na sua agenda diária para encontrar-se com o Senhor? Como têm sido os seus pedidos? Você tem pedido apenas para satisfazer os seus desejos, desejos do seu coração? Ou os seus pedidos de oração têm glorificado o nome do Senhor, o seu reino? Ou você tem buscado ao Senhor para abençoar outras pessoas? Esse é o momento entre você e o Espírito Santo de Deus, que sonda, esquadrinha os nossos corações. Permita que Deus fale a você nessa noite. E se você toma alguma decisão nessa noite, diga a Ele: Senhor, eu estou decidindo que a partir desta noite, a minha vida de oração, o meu relacionamento com o Senhor, será diferente. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. E nós pedimos ao Senhor perdão. Perdoa-nos, Senhor. As guerras que muitas vezes nós alimentamos em nossos corações. Ó Deus, venha nos perdoar a falta de tempo para nos encontrarmos com o Senhor. Pedimos perdão também, ó Deus, pela forma egoísta como temos nos aproximado do Teu altar. Nessa noite nós queremos sair daqui, ó Deus, com uma nova postura diante do Senhor. De arrependimento, de quebrantamento, de uma nova agenda, onde nós vamos investir o nosso tempo na vida de outras pessoas. E nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, da Tua presença, como igreja reunida. E nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que venha falar a cada coração, que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir em cada coração aqui nessa noite. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que é também uma oração. E enquanto estivermos cantando, a gente quer dar a oportunidade a você de estar refletindo sobre essa oração. Volte à última estrofe do hino para mim. Nós acabamos de cantar essa canção. Não sei se você observou que é uma oração. A última estrofe. Escuta a minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para Teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir. E frutos dignos dedicar a Ti. Este é o seu desejo para essa semana? Reflita, você... Nós estamos afirmando isso. Você deseja que Deus ouça a sua oração? E qual é a oração? Eu quero viver essa semana para o Teu louvor. Ensina-me a agir. E o meu dever cumprir. Qual é o seu dever? Ao sair daqui desse templo, qual é o seu dever? O que você fará essa semana? Vai discipular alguém? Vai procurar alguém para ajudá-lo? O que vai ser diferente na sua vida a partir deste culto? Quais os frutos dignos que você pretende dedicar ao Senhor? Você, líder de céu, quais são os frutos que você pretende apresentar ao Senhor na sua vida, no diário? O nosso desejo é que aquilo que nós estamos verbalizando seja uma realidade ao longo dessa semana, amém? Nós vamos encerrar o culto, você que participa conosco, nós temos aqui um kit para entregar a você. Se você sair aqui pela minha esquerda ou lá na porta central do templo, queremos convidá-lo para você estar aqui conosco em outras oportunidades. Se Deus permitir, no próximo domingo às 9 horas nós vamos estar aqui para um estudo bíblico. Se você deseja participar de uma de nossas células, você poderá nos procurar durante a semana ou pegar o boletim da igreja, entrar em contato aí no telefone que encontra no boletim. Nós teremos alegria em servi-lo. Feche seus olhos mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus.